Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar esta nossa reunião do Grupo de Trabalho sobre a Reorganização Territorial das Freguesias, com uma audição à Associação Nacional de Municípios Portugueses, a quem agradecemos a presença e a disponibilidade para partilhar connosco uma análise às iniciativas legislativas que estão exatamente neste Grupo de Trabalho para uma apreciação na especialidade. Refiro concretamente ao projeto Lei do Partido Comunista Português, o projeto Lei 231, mas também às iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, projeto Lei 272, e ao projeto de resolução do Partido Socialista, projeto de resolução 393. Agradeço à Associação Nacional de Municípios, na pessoa do Dr. Alfredo Monteiro, que é vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e que está acompanhado do Dr. Armando Varela, membro também do Conselho Diretivo, e da Dra. Fátima Diniz, que é responsável pelo gabinete jurídico da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Esta nossa audição tem uma grelha específica para o efeito que corresponde a uma intervenção inicial da parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses de 10 minutos, a que seguirão intervenções dos parlamentares de 5 minutos por cada grupo parlamentar, fim da qual haverá uma ronda final para a resposta para as perguntas que forem colocadas e para esclarecimentos adicionais que julguem convenientes por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Nessa circunstância, eu daria de imediato a palavra ao Sr. Dr. Alfredo Monteiro para a intervenção inicial.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados e membros da Comissão e do Grupo de Trabalho da Reorganização Territorial da TAS, que é a Reorganização Administrativa. Queremos, em nome da Associação Nacional de Municípios, agradecer, portanto, naturalmente, o agendamento desta audição. Diríamos, em primeiro lugar, que a Associação Nacional de Municípios, a posição que tem sobre a reorganização administrativa autárquica e no que se refere em concreto, tanto ao que foi o quadro legislativo anterior que levou à extinção em Portugal de um número significativo de freguesias e à sua agregação, estamos a falar de 1.168 freguesias no país, o nosso entendimento, e agora que estão em apreciação e, portanto, em sede de comissão parlamentar com a criação deste grupo de trabalho, dois projetos de lei e uma resolução, a Associação Nacional de Municípios emitiu parecer recentemente, claro, no quadro da solicitação da Comissão, foi sobre o projeto de lei 231-13 do PCP, sobre os restantes, o outro projeto de lei 272 do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução 393 do Partido Socialista. A Associação não se pronunciou porque não foi solicitada. Bom, naturalmente, creio que isso terá a ver com a própria forma, o entendimento que teve a Comissão em relação ao desenvolvimento da apreciação, portanto, destes projetos de lei e do projeto de resolução. A posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em primeiro lugar, foi tomada em consonância com a resolução do Congresso, do 22º Congresso, realizado em março de 2015, no âmbito do tema da autonomia do poder local, aprovado por unanimidade no Congresso, não é? Como creio que todos conhecemos, e no quadro da posição transmitida a quando da audição realizada pela Assembleia da República relativa à proposta de lei 44/2013, a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. Entretanto, foi criado também um grupo técnico, a Associação Nacional de Municípios do Governo, a Associação Nacional de Municípios participa nesse grupo técnico, criado em 27 de maio, através do despacho 7053/2016, a participação da Associação, não deveria deixar de ser, naturalmente está a acontecer de forma empenhada, evidentemente. A nossa questão, na altura que colocámos, tem a ver, no quadro também do parceiro, que já irei referir, com um entendimento que a Associação sobre esta matéria, como disse, vindo do Congresso e do parecer relativo ao atual quadro legal, que levou à extinção e à agregação, mas no que se refere, portanto, a um entendimento que significa que devem ser criadas condições para que nas eleições autárquicas de 2017 o mapa administrativo do país seja já em resultado disso. Aliás, foi o que transmitimos ao Governo, ao Sr. Ministro Adjunto, quando dialogámos sobre a criação do Grupo Técnico, quando foi proposta a Associação Nacional de Municípios, tendo estabelecido que o Grupo Técnico tinha um prazo de 180 dias, termina em finais de novembro, e a questão colocada para a Associação era exatamente também de um calendário que não colocasse em causa, não é? Fosse um calendário realizável, em termos temporais e dos vários procedimentos, para que nas eleições autárquicas, como referi, 2017, esse mapa de freguesias, o que fosse apurado naturalmente, fosse o que estivesse no quadro da realização das eleições de 2017. Já referi, portanto, que o parecer da Associação foi emitido em 28 de junho de 2016, da solicitação da Comissão, e, portanto, referente ao projeto de lei 231-13 do PCP, apenas referir alguns aspectos que consideramos mais relevantes, não é, em relação ao parecer. Primeiro, considerando que já vem de pronúncia a nossa audição em sede também de comissão, na altura, na proposta de lei 44-2012, os municípios e as freguesias são um pilar da organização democrática constitucional do Estado, perseguem os interesses próprios das populações respectivas, interesses que radicam nas comunidades locais enquanto tais. Nesse quadro, quaisquer alterações a levar efeito devem ter, por pressuposto prévio e para o objetivo final, a prestação do melhor serviço às populações. A reforma administrativa territorial autárquica, portanto isto em 2012, deve ser participada e partilhada, atendendo a que o resultado final deve refletir o sentimento de pertença cada um à nova unidade territorial em que fica integrado, sabendo que as freguesias são a primeira unidade de contacto dos cidadãos com o Estado, especialmente em certas zonas do país e, como sabemos, em muitos locais do país, onde diversos serviços públicos foram extinguidos. Por isso, atendendo ao conhecimento profundo que as várias comunidades locais têm do seu território, a reorganização administrativa das freguesias deve ter como princípio básico a vontade política expressa pelas populações, através dos seus legítimos representantes, que implementarão as soluções que melhor sirvam os seus interesses e necessidades. E ainda que as populações e as autarquias locais devem ter uma opinião determinante na reorganização administrativa autárquica, por isso os órgãos das autarquias locais devem pronunciar-se e emitir pareceres vinculativos sobre tão relevante matéria. E, portanto, referindo o que já há pouco tínhamos dito, mantém-se válido este entendimento, na nossa opinião, na opinião do Conselho Diretivo, este projeto de lei que estabelece o regime para a reposição das freguesias visa consolidar os resultados da reorganização que mereceram prévio consenso em ambos os órgãos deliberativos autárquicos, chamados a pronunciar-se, abrir um período de debate e decisão locais, culminando em deliberações tomadas em sessões especiais dos órgãos, possa carrear para o processo resultado das experiências entretanto vividas e propor soluções, diversas daquelas ou da pura e simples oposição das demais freguesias. Reverter a efetiva extinção das freguesias operada pela reorganização em todos os casos em que não tenha existido consenso dos órgãos deliberativos chamados a pronunciar-se e não haja oposição expressa pelos atuais órgãos. Nesse sentido, a Associação Nacional de Municípios Portugueses entende como adequados os objetivos e procedimentos consagrados na proposta do Projeto de Lei 231-13, uma vez que se comete às populações, através da pronúncia dos órgãos deliberativos autárquicos, a possibilidade de proporem as soluções mais adequadas para os seus territórios em termos de organização territorial das freguesias. salienta ainda, e portanto estou-me a referir ao texto tanto do parecer da Associação Nacional de Municípios. Salienta ainda a Associação Nacional de Municípios como fundamental que todo este processo decorra com celeridade para que o mesmo possa estar consensualizado e concluído de forma a que as próximas eleições autárquicas a realizar em 2017 possam já realizar-se com um novo mapa de freguesias. Ainda que, como já referi, a Associação participa, a convite do Governo, num grupo técnico que tem por missão a definição de critérios de avaliação da reorganização territorial das freguesias, propondo critérios objetivos que permitam às próprias autarquias aferir atempadamente os resultados do processo de fusão-agregação. Entendem ainda, até porque estamos num quadro de trabalho da Assembleia da República e de um grupo técnico do Governo, que é fundamental a existência, naturalmente, do diálogo entre o Governo e a Assembleia da República, com as responsabilidades e as competências de cada um dos órgãos, no sentido de que este objetivo, digamos, de repor um mapa que sirva ao país em termos de freguesias, seja atingido. Caro companheiro.
Não
sei, Sr. Presidente, peço desculpa.
Só apenas para nos responder. Não, eu julgo que a posição e o parecer da ANP, enfim, estava plasmado no documento que foi emitido e que o Presidente Alfredo Monteiro bem aqui clarificou. Portanto, é com gosto que a Associação Nacional de Municípios Portugueses aceitou o convite para integrar o grupo de trabalho para estudar, para avaliar os efeitos desta reorganização, como qualquer reforma carece de uma reavaliação para que se possam introduzir algumas modificações. Portanto, o grupo de trabalho foi iniciou funções no dia 27 de maio, enfim, tem vindo a reunir, tem aqui sido efetuado um inquérito, no fundo, para aferir aquilo que é os resultados desta reestruturação. E, portanto, aquilo que a ANP entende, e reforço aquilo que foi dito pelo meu colega Alfredo Monteiro, é, sobretudo, que uma matéria com esta relevância é importante que haja aqui um consenso alargado entre o Governo e a Assembleia da República em relação a este processo.
Obrigado. Muito obrigado, Dr. Alfredo Monteiro e Dr. Armando Varela, por esta intervenção inicial. Nós vamos dar agora de imediato início à ronda de intervenções dos grupos parlamentares e, para o efeito, dou a palavra ao parlamentar do PSD e ao seu deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Dr. Alfredo Monteiro, também o Sr. Dr. Armando Varela, membro do Conselho Diretivo, a Dra. Fátima Diniz. Gostava de começar por dizer que este grupo de trabalho não tem como objetivo fazer um novo debate sobre a reforma territorial de 2013. Sobre isso, esse debate já foi feito. Apenas dizemos, em relação a isso, o seguinte: o trabalho resultante desta reforma foi bastante complexo, de grande dimensão. Portanto, é natural que tenha havido algum erro, um ou outro erro. E, nesse sentido, depois de uma avaliação que se pretende seja rigorosa, e para isso é necessário, naturalmente, algum amadurecimento, se subsistir esse erro ou outro, que se emenda o erro. Quer dizer, ninguém é dogmático ao ponto de não querer emendar um erro que seja flagrante. Isso é natural. Mas só se consegue chegar a essa conclusão se, depois da tal avaliação rigorosa, para a qual é necessário algum tempo. Aliás, a Sra. Deputada Susana Amador aqui referiu há pouco isso com uma lucidez muito grande. Referiu que numa primeira análise, há casos em que numa primeira análise feita a avaliação a quente, se pensou que estamos perante um erro crasso, depois, passado algum tempo, se constatou que afinal não, afinal ganhou-se massa crítica. Penso que a ideia que a Sra. Deputada aqui nos transmitiu foi essa. Passado algum tempo, amadurecidas as coisas, se constatou que afinal não estávamos perante um erro e, portanto, é necessário que este processo decorra com algum tempo para podermos chegar a conclusões rigorosas. Não sendo, então, o objetivo deste grupo de trabalho fazer esse debate, estamos aqui porquê? Porque este grupo de trabalho quer dizer, é criado na sequência da apresentação de três iniciativas legislativas, e o que estamos aqui a fazer é tentar arranjar uma plataforma de entendimento, um texto conjunto que mereça a concordância maioritária do Parlamento sobre, basicamente, o como e o quando rever o atual mapa de freguesias, portanto, o que está atualmente em vigor. E por isso, para esta audição, julgo ser muito importante saber a posição da Associação Nacional de Municípios sobre esses dois projetos restantes, uma vez que sobre o do Partido Comunista Português emitiram já um parecer que há pouco referiu. Gostávamos de saber a vossa opinião sobre o conteúdo dos outros dois, o do PS e o do Bloco de Esquerda, e, em concreto, qual a posição já... Gostava também de dizer que estamos aqui porque entendemos que os projetos não são convergentes e por isso é que daí surge a necessidade de criarmos este grupo de trabalho para que haja tal plataforma. Portanto, não há convergência, vamos ver se há divergência. Além dessa questão mais de ordem genérica, gostava de colocar a seguinte questão que para mim é fundamental. Ambos os projetos, quer o do PCP, quer o do Bloco, defendem que as alterações devem ser concretizadas com o intuito de terem efeito prático antes das próximas eleições autárquicas. Esse é o ponto-chave do projeto do Bloco e do Partido Comunista Português. A própria Associação Nacional de Municípios defende isso, está consonante com a posição do PCP e do Bloco de Esquerda. E a pergunta que aqui gostava de deixar era o que fez já a Associação junto do Governo para, no fundo, alterar a posição oficial do Governo, que é de não haver alteração nenhuma no mapa das freguesias antes das próximas eleições. Isso é taxativo por parte do Governo e, nesse sentido, o que pretende fazer ou que esforços desenvolveu já a Associação Nacional de Municípios no sentido de inverter a posição ou reverter a posição do Governo em relação à questão do timing. Relativamente ao projeto de lei do PCP, gostava ainda de perguntar se concordam com a proposta do PCP de repor automaticamente todas as freguesias extintas com a oposição expressa ou tácita dos órgãos deliberativos que na altura se pronunciaram. E sobre o projeto de lei do Bloco, também gostava de saber qual é a opinião da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre a proposta de realização de referendos locais que terão um caráter vinculativo, supomos, no sentido de rever, se o referendo assim o decidir, rever a extinção das freguesias extintas entretanto. Por último, pedi ao Sr. Vice-Presidente que nos fizesse um ponto da situação dos trabalhos desenvolvidos no grupo técnico ao qual pertencem, como estão os trabalhos, se estão a decorrer bem, dentro da normalidade, se há alguma evolução em relação a essa matéria. Tivemos já aqui, digamos, uma ilustração do que tem acontecido por parte da Associação Nacional de Freguesias. Gostávamos também de ter o vosso feedback, se me é permitido usar este termo. E basicamente era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. Daria agora a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Não sei se vai ou não dividir apenas uma intervenção na totalidade. Muito obrigado.
Tenha a palavra. Obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. Saúdo os representantes da Associação Nacional de Municípios e, embora sendo isto uma matéria que diz diretamente respeito às freguesias e que afetou as freguesias, não é menos verdade que os municípios e, desde logo, a Associação têm que ter sobre ela uma posição. Nesse quadro, e porque não sou a primeira a intervir, o Sr. Deputado que me antecedeu colocou já um conjunto de questões que eu iria colocar também e que têm a ver, desde logo, com o seguinte: a questão do calendário. Nós estamos quase no fim do ano 2016, à beirinha 2017, não estando ainda feita sequer uma abordagem, não sendo ainda conhecidos os critérios que vão ser constituídos e que devem ser observados para a correção das situações que forem consideradas menos convenientes para a defesa dos interesses das populações, é possível que este processo, com a consulta às autarquias, só venha a estar desenvolvido até ao fim do ano de 2016, beirinha do início do novo ano. Sendo sabido que 2017 é o ano das eleições autárquicas, com todo um conjunto de outras preocupações que absorvem em muito os agentes políticos no terreno, pergunto se consideram útil misturar uma coisa com a outra. Porque podemos correr o risco de, na realidade, e como aqui há, na audição anterior foi referido pela minha colega Susana Amador, podemos aqui correr o risco de estar a fazer uma coisa apressada, cujos resultados também não se revelem os melhores. E tendo em conta que estamos agora numa fase de correção e eventualmente não de uma reversão total, porque muitos casos e daquilo que nos é dado a perceber são considerados boas decisões, a questão que pergunto é se não corremos o risco de, em vez de resolver, complicar ainda mais. E nesse caso, se, não vê, se a Associação Nacional de Municípios não encara a possibilidade deste processo, como já foi indicado pelo Sr. Ministro Eduardo Cabrita, vir a decorrer pós-eleições, após um mandato, uma avaliação ponderada sobre o resultado para o bem e para o mal daquilo que foi feito e virem as correções a ter lugar no mandato que se inicia 2017, portanto 2017-2021. Esta é a questão que vos quero colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Passaria a palavra ao parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Alfredo Monteiro, que é Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, também o Dr. Armando Varela, membro do Conselho Diretivo, e também a Dra. Fátima Diniz, agradecendo a presença aqui e agradecendo ainda mais pelo facto de o nosso pedido ter sido tão próximo desta reunião, a disponibilidade imediata que tiveram para virem aqui hoje falar sobre estas questões connosco. A Sra. Deputada Maria da Luz Galzinha dizia uma coisa que é inteiramente verdade. Nós andamos aqui sempre à volta, neste caso concreto, das mesmas questões. Eu sou o terceiro, ainda estou em pior situação, mas de qualquer maneira eu só poria duas questões, porque poria uma questão e poria outra de uma forma diferente, porque as outras que eu gostaria de colocar já foram aqui referidas. E a primeira tinha a ver exatamente com o facto de, no dia 27 de maio, ter sido criado um grupo técnico, criado pelo Governo, um grupo técnico que tem por missão a definição de critérios de avaliação da organização territorial das freguesias, que, segundo creio, deverá apresentar as suas conclusões até o dia 27 de novembro, porque são 180 dias o que está previsto e, portanto, será até o dia 27 de novembro. E a questão que eu aqui coloco à Associação Nacional de Municípios, que penso que faz parte deste grupo técnico e que estará mais dentro do que lá se vai passando do que nós aqui, a Assembleia da República, é o facto de, se por acaso os dois projetos de lei que aqui estão propostos pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, caso fossem aprovados, se no entender da Associação Nacional de Municípios, não conflituariam de uma forma frontal com este grupo técnico que está neste momento a avaliar a questão da reorganização territorial das freguesias, ou seja, não se esvaziaria completamente o objeto desse grupo de trabalho e se tornaria inútil tudo aquilo, entre aspas, porque poderá ser sempre aproveitado para reflexão, mas do ponto de vista da execução, inútil tudo aquilo que foi feito até ao momento. E mesmo o projeto de resolução do PS, penso que pelo menos parte dele, ou pelo menos o ponto 1 da proposta que é feita no projeto de resolução do Partido Socialista, já está verificado com a existência deste grupo técnico de trabalho e, portanto, também o próprio projeto de resolução do Partido Socialista, em parte, terá uma inutilidade superveniente, porque este grupo de trabalho está a funcionar e, portanto, perguntar a opinião e a posição da Associação Nacional de Municípios relativamente a esta questão em concreto. Depois, a questão daquilo que o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios há bocado afirmou, que a Associação Nacional de Municípios tinha transmitido, penso que ao Governo, que o mapa autárquico deve estar definido atempadamente para as eleições autárquicas de 2017. E a primeira questão que eu lhe queria perguntar sobre isto, Sr. Vice-Presidente, é que prazo é que considerava que era aceitável ou que prazo é o atempado? É um ano antes das eleições autárquicas, são 6 meses, são 8, não digo menos de 6, porque isso é de senso comum, que seguramente não seria atempado, até pelos prazos que decorrem das entregas de candidaturas e todos os prazos legais, mas quando é que a Associação Nacional de Municípios pensa que seria uma questão dentro de um prazo de bom senso e atempado? Segunda questão, ligada ao mesmo tema que eu estou aqui a referir, é a questão, que também aqui já foi aflorada, do Sr. Ministro Eduardo Cabrita, em maio também de 2016, em maio deste ano, ter afirmado na 11ª Comissão, a Comissão que tem a competência do Poder Local, ter afirmado uma questão do CDS, que o Governo não pretendia alterar nenhuma reorganização administrativa territorial, nenhuma organização territorial das freguesias antes das eleições autárquicas, justificando isso pelo princípio da estabilidade. Digo-lhe que concordo inteiramente com essa questão, mas foi aqui afirmado pelo Sr. Ministro Eduardo Cabrita em maio que, em nome do princípio da estabilidade, não serviria nenhuma alteração relativamente à organização das freguesias até às eleições autárquicas de 2017. Não sei se houve conversas sobre essa questão posteriores a esta afirmação do Sr. Ministro e que o Sr. Ministro eventualmente possa ter mudado de opinião. Estamos habituados não a ele, mas de uma maneira geral aos governantes, mas é uma questão muito importante este princípio da estabilidade. E, portanto, eu queria deixar a questão à Associação Nacional de Municípios se entende que seria mais adequado tomar medidas em concreto depois das eleições autárquicas de 2017 ou se acha que, efetivamente, ainda vamos a tempo, no tal prazo atempado que falou, de poder reorganizar ou voltar a organizar, corrigindo eventuais erros que, tal como o Sr. Deputado do PSD aqui referiu, eu quase certeza que têm que existir, quando se passa de 4.259 freguesias para 3.091, de certeza que não foi tudo perfeito, porque, seja em qual matéria seja, é essa a realidade, e, portanto, corrigindo eventualmente, como eu dizia, nós acreditamos que se possam corrigir eventualmente esses erros, se acha que devia ser antes, se acha que devia ser depois. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E agora daria a palavra ao complementar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, restantes membros aqui presentes, agradecendo também a disponibilidade da Associação Nacional de Municípios para a realização desta audição e também para partilhar connosco as suas opiniões, perspectivas, visão em relação a esta matéria que estamos hoje aqui a discutir, que é a reposição das freguesias que foram entretanto extintas pelo anterior governo. Queria fazer uma referência em primeiro lugar, até tendo em conta a iniciativa que o PCP apresentou e a nossa iniciativa procura responder a um princípio muito concreto, que é respeitar a vontade das populações e dos órgãos autárquicos. Este foi o princípio que nós procuramos, de facto, preservar, coisa que não foi feita no processo passado. Aliás, dizer-se que pode ter acontecido um ou outro erro, bom, eu creio que todo o processo, nós tivemos já várias discussões na Assembleia da República, fora da Assembleia, mas todo o processo que levou à extinção de freguesias ocorreu tudo aquilo que não devia ocorrer. Um processo que inclusivamente ignorou as posições que foram tomadas pelos vários órgãos autárquicos eleitos, escrutínio, voto das populações. E de facto nós não consideramos que esse tenha sido um processo adequado, democrático, legítimo, porque efetivamente não teve em conta a vontade das populações e a vontade desses mesmos órgãos autárquicos. Bom, e é isso que nós pretendemos preservar. E pretendemos preservar da seguinte forma: por um lado, respeitar as posições que foram assumidas pelos órgãos autárquicos à época e que defendiam a manutenção da freguesia contra a sua extinção, obviamente que admitimos que possa ter existido alteração na posição e propomos um procedimento então conforme nesse sentido, exatamente preservando este princípio de respeitar a vontade das populações. Nós consideramos que não há aqui nenhuma pressa, que não há aqui nenhuma questão de instabilidade, que não há aqui nada que coloque em causa o funcionamento democrático das instituições. O que nós consideramos é que é credível, é execuível, há tempo útil. A Assembleia da República é, inclusive, o órgão de soberania que tem competência exclusiva para tomar decisões em relação à criação de freguesias ou não. Por isso estamos nos nossos... Ou seja, a Assembleia da República não está a usurpar funções de ninguém, está no seu pleno direito e no exercício das suas competências. Por isso, entendemos que não há nada que neste momento impeça, obstaculize que a Assembleia da República possa tomar uma decisão pela reposição das freguesias, onde seja essa a vontade expressa, e reitero, pelas populações e pelos órgãos autárquicos. Na nossa iniciativa propomos também o seguinte, porque consideramos que este processo deve ter rigor, deve ser transparente e que seja repristinada a legislação existente que definia o conjunto de critérios para a criação de freguesias. Aliás, naquela vontade enorme que PSD e CDS tiveram no governo de extinguir freguesias, bom, extinguiram toda a legislação também e revogaram, mais uma expressão mais correta é esta, revogaram toda a legislação também em relação a esta matéria. E por isso nós, na nossa iniciativa, repristinamos também esse diploma, exatamente para que haja critérios concretos sobre os quais a Assembleia da República se possa pronunciar para a criação, das freguesias. Para terminar, dizer ainda o seguinte. Creio que os diagnósticos e o que representou a extinção de freguesias está bem à vista. Aliás, as próprias freguesias, ou mais correto dizer, os órgãos autárquicos, quer de freguesia, quer de municípios, que nos têm enviado posições várias, muitos órgãos autárquicos, a defender a reposição da freguesia, de facto tem sido uma constante. E isso demonstra efetivamente a avaliação que esses mesmos órgãos autárquicos e quem representam têm feito em relação a este processo de menor representatividade, menos proximidade, menos capacidade de intervenção. Assinaram com, recordo-me, que as freguesias iriam ter mais meios, nomeadamente meios financeiros, e veio acontecer exatamente o contrário. Reduziu a participação, ou foi reduzida a participação das freguesias no fundo de financiamento das freguesias. Por isso, de facto, a extinção de freguesias para os territórios trouxe um conjunto de consequências extremamente negativas e que têm vindo a ser colocadas em cima da mesa. E não esquecer, naturalmente, também a identidade, as questões culturais que estão presentes em cada um dos territórios e que não devem ser aniquilados. Por isso que nós consideramos, para terminar, Sr. Coordenador, que há todas as condições para que neste momento a Assembleia possa tomar esta decisão e que se possa iniciar um processo, de facto, neste tempo que decorre até às eleições autárquicas, um processo efetivamente organizado, sem criar qualquer tipo de instabilidade e que, com o processo eleitoral, é possível a reposição das novas freguesias e dos respectivos órgãos autárquicos. É nesse sentido que, efetivamente, iremos intervir, dando inclusivamente corpo a um conjunto de reivindicações várias, de propostas, de preocupações, mas dando voz, de facto, a um largo conjunto de cidadãos e de órgãos autárquicos que têm colocado esta questão e que a Assembleia da República a resolva.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, para uma segunda intervenção e final. Dou a palavra, e pelo tempo de 15 minutos, dou a palavra ao Sr. Dr. Alfredo Monteiro. Uso a palavra, peço desculpa. Eu um bocadinho não fiz referência ao facto que estas audições são gravadas, quer em termos de registro áudio, quer em termos de registro vídeo, e, portanto, daí a circunstância de eu ter pedido, quando o Dr. Armando Varela usava da palavra, o facto de o fazer dirigindo-se ao micro exatamente para esse efeito. Sr. Doutor, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado, e às intervenções, naturalmente, dos senhores deputados e senhoras deputadas. que iremos naturalmente nos referir, até porque foram colocadas as questões e a nossa questões em concreto e a vinda da Associação, esta audição, com todo o gosto, não é? E como tem sido sempre o papel da Associação Nacional de Municípios, não é? Ao longo destes 30 anos, para nós todos em conjunto, para onde estão em primeiro lugar são as populações e o serviço público que fazemos, naturalmente, não é? Em relação ao Sr. Deputado, às questões colocadas pelo Sr. Deputado António Lima Costa, do PSD, e começando por referir em relação ao objetivo do grupo de trabalho, deste grupo de trabalho, no que se refere, portanto, ao nosso entendimento, que não temos, como disse, porque não nos foi solicitado, uma posição do Conselho Diretivo, não é? No que se refere, portanto, ao projeto de lei do Bloco de Esquerda e ao projeto de resolução do Partido Socialista, em concreto sobre os referendos locais, não há posição da Associação Nacional de Municípios, uma matéria que não apreciamos, quer no âmbito dos órgãos, quer no quadro do Congresso e do mais recente Congresso, que é do ano anterior, não é? De março do ano anterior. E, portanto, é uma matéria sobre a qual, naturalmente, não podemos transmitir posição. No que se refere, portanto, à questão que tem a ver, não há convergência, e agora, digamos que esta nossa intervenção em sede de audição até vai um bocadinho para além, não é? Da apreciação formal do Conselho Diretivo, mas em termos, naturalmente, de apreciação sobre uma matéria que tem uma vasta discussão no Congresso e nos órgãos da Associação ao longo deste tempo. Há, de facto, aqui diferenças, não é? Em relação, no que se refere aos dois projetos de lei, que têm, digamos, claramente o objetivo de reposição, não é? Do mapa autárquico, e creio com um aspecto de convergência em relação aos projetos de lei, que para além da forma, mas de convergência que tem a ver com uma reposição, tendo em conta a vontade dos órgãos autárquicos, anteriores e atuais. Ou seja, consolidar no sentido até que quem se pronunciou favoravelmente, não é? E dar um espaço de participação dos órgãos autárquicos em relação à avaliação que fazem os atuais, não é? E, portanto, estes têm, ao fim de 3 anos, 2 anos e meio, de mandato autárquico, têm, de facto, já um período de avaliação importante. Eu, na minha opinião, na reflexão que temos feito na Associação, mas também na minha opinião, acompanhamento como autarca com 24 anos de atividade autárquica, até um bocadinho mais, porque fui Presidente da Assembleia de Freguesia também, é de que, efetivamente, e aí há coincidência nos projetos de lei, no fundamento dos projetos de lei e na resolução, que tem a ver como foi o processo. Não é? Aliás, se virmos o fundamento do projeto de lei do PCP, do projeto de lei do Bloco de Esquerda e da resolução do Partido Socialista, eles são coincidentes de formas diferentes, transmitindo de formas diferentes em relação ao processo, que foi um processo que, na nossa opinião, serviu mal ao país. Não é? Porque, independentemente da experiência e dos resultados, foi um processo imposto. 2/3 das assembleias municipais não se pronunciaram. E os órgãos autárquicos pronunciaram, a grande maioria foi desfavorável à reorganização administrativa. Isto, aliás, está nos fundamentos de qualquer um dos documentos que estão aqui presentes. Não é? E, portanto, o entendimento à Associação Nacional de Municípios não pode deixar de ser que presida nas competências próprias da Assembleia da República, que é a Assembleia da República compete, evidentemente, não é? Criar freguesias, tem essa competência, nem sequer é do governo, já foi dito aqui, mas nós não prescindimos, e estamos nos 40 anos do poder local democrático, não é? 40 anos de reeleição de eleições, não é? As primeiras, para os municípios e para as freguesias, de algo que é fundamental para, e é património do poder local, que é a vontade das populações, através dos seus órgãos. Não é? Bom, e nesse sentido, de facto, a nossa apreciação não pode ser diferente da que era, da que foi anteriormente, que foi em sede de Congresso, e de que foi quando nos pronunciamos em relação, portanto, à reorganização em 2012, como há pouco aqui transmiti. Porque, efetivamente, aliás, a expressão régua e quadro, esquadro, correspondeu a uma realidade objetiva. Objetiva. Se há casos cuja avaliação, daí o inquérito, o grupo técnico, e nós queremos que o grupo técnico funcione dentro do prazo, essa é uma questão essencial, não é? mas a Assembleia da República dirá como entende, tem competências próprias, não é? E nesta matéria também terá diálogo com o Governo, como não pode deixar de ser, não é? Portanto, não nos preocupa muito a questão de, bom, mas há projetos de lei na Assembleia da República, há uma resolução e ao mesmo tempo um grupo técnico, eu acho que não vem mal nenhum ao mundo nisto, pá. Quero dizer, a Associação Nacional de Municípios não poderia deixar de participar, como é evidente. A preocupação que manifestou, já disse há pouco, tinha a ver com o prazo. Nós até consideramos que numa matéria onde há uma experiência de 40 anos, onde há um quadro legal suficiente em termos de critérios e onde efetivamente era necessário, era imprescindível repor, avaliando, não é? Naturalmente, de forma rigorosa, isso é possível. Repito, estamos com 2 anos e meio de quadro autárquico, de funcionamento, estamos todos em condições, os órgãos autárquicos, de fazer isso, evidentemente. Bom, e nesse sentido, preocupa-nos para que isso não aconteça em tempo útil em relação às eleições. Eu peço desculpa não estar até a responder individualmente às questões, mas julgo que até o conjunto aqui das questões colocadas. E depois viria aqui caso a caso para mais objetivamente, não é? Dentro do tempo, como é evidente. Porque, se bem estamos recordados, a reorganização imposta, ela, a lei é de fevereiro de 2013. Eu creio que hoje estamos em condições de fazer isto mais atempadamente. Tanto em relação, permitam-me, sem naturalmente pronunciar sobre o desenvolvimento de trabalho na Assembleia da República, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho e da Comissão e da própria Assembleia, por um lado, no âmbito do trabalho da Assembleia, existem os projetos de lei já em apreciação. Essa é uma realidade, em sede de comissão, por um lado, e por outro lado, o próprio grupo técnico tem um calendário que termina em novembro. Portanto, creio que está claramente, objetivamente a tempo de até fazer mais atempadamente do que foi anteriormente em 2013, em finais de fevereiro de 2013, não é? Bom. E, portanto, nós temos este entendimento para algo que, avaliando, evidentemente, porque se há casos que hoje terão uma avaliação diferente da posição dos órgãos, há muitos casos, e podíamos aqui citar casos individualmente, nós nunca gostamos, neste quadro de audições, de referir situações específicas. Mas como eu fui autarca e continuo a ser, até Presidente da Assembleia Municipal, o exemplo de Seixal é um entre tantos. Quer dizer, ninguém entendeu, ninguém percebeu como é que um concelho com 170 mil habitantes se cria uma agregação de freguesias. Tem 6, apenas 6, passa para 4, com uma freguesia enorme, onde se perdeu qualidade. Esta é uma realidade. Pergunte-se às pessoas e à população. Bom, mas depois temos tantos e tantos exemplos, se calhar num sentido e no outro. Muito bem, até como há pouco a deputada Paula Santos também referia do que tem chegado à Assembleia da República. Portanto, em termos de apreciação, estamos num calendário razoável, possível, ou melhor, num calendário possível, melhor até que em 2013, quando me refiro, portanto, ao processo que leve a que o novo mapa esteja, portanto, em condições de estar presente nas eleições autárquicas. Não é? Outras questões aqui colocadas. O que é que a Associação Nacional de Municípios tem feito no que se refere à posição ao entendimento do Governo, que hoje é público, aliás, confiamos, expressa na própria resolução do Partido Socialista, que está aqui presente na Assembleia da República. Nosso entendimento sempre foi o mesmo de sempre, pá. Sempre foi o mesmo de sempre sobre esta matéria, não é? Aliás, a preocupação que nós colocámos no primeiro trimestre de 2015, quando reunimos com o Sr. Ministro, era no sentido criando-se um grupo técnico, não víamos questão em relação a isso, obviamente, até no quadro da expectativa do programa eleitoral, que todos tinham, permitam-me dizer isto, do programa de governo, neste caso em concreto, o programa de governo, que é isso que importa. No que tinha a ver com a reposição de freguesias, não é? Quer dizer, bom, digamos, resolvendo os malefícios, não é? que tinham sido feitos anteriormente. E isso tinha sentido, era essa, naturalmente, a expectativa. Portanto, a posição que temos transmitido, que a Associação tem transmitido ao Governo, através do seu Ministro, do seu Secretário de Estado, é que este calendário seja cumprido e, portanto, entre o Governo e a Assembleia da República, se cumpra este objetivo de, em 2017, haver condições para que as eleições decorram com o novo mapa autárquico, ou melhor, com o mapa autárquico proposto, não é? Dentro do quadro, que significa ouvir os órgãos e naturalmente, com uma avaliação que estão em condições para fazer. Passo o princípio da estabilidade, não nos pronunciamos, porque eu acho que na minha opinião, e aqui se quer mais pessoal, não há nenhuma questão que tenha a ver com a estabilidade nesta matéria, não é? Portanto, os órgãos são responsáveis, são eleitos, estamos a falar de freguesias, estão todos os dias com as populações, de municípios que têm uma profunda ligação às suas populações, na vida diária, na vida municipal e às suas instituições. Bom, e portanto, no nosso entendimento, há de facto um princípio muito importante, que é este de, do património do poder local, do património da democracia, para que todos nós defendemos e que cada vez mais devemos honrar e ser, digamos, a questão fundamental da vida democrática no que se refere ao poder local, que é a vontade das populações. E portanto, neste sentido, efetivamente, quando 2/3 das assembleias não se pronunciam, quando a maioria dos órgãos autárquicos teve uma pronúncia desfavorável, bom, portanto, creio que estamos na altura de respeitar essa vontade dos órgãos autárquicos legitimamente eleitos. Bem, eu creio que, não sei se mando ou alguma questão nos tenha aqui passado, a questão que os senhores deputados colocaram. Se referem ao grupo de trabalho, talvez a doutora Fátima possa dar para uma informação de breve, se o senhor entendeu.
E apenas para registro vídeo e áudio,
em relação à comissão técnica, portanto, iniciámos os trabalhos, apesar do despacho ser de maio, foi apenas em junho que os trabalhos foram iniciados. Temos reunido sensivelmente 15 em 15 dias. Foi elaborado um inquérito para as freguesias, para todas as freguesias e para os municípios, mas temos tido alguns problemas a nível informático para fazer chegar isto de uma forma, digamos, de forma a conseguir tratar os dados de uma forma mais simples. Contamos, no entanto, que o inquérito sai ainda esta semana. A próxima reunião, já agendada, também vamos começar a elaborar o relatório final. Evidentemente, temos este período, mais ou menos um mês, para a resposta aos inquéritos. Estamos estado a coligir informação geral das freguesias e vamos começar a trabalhar no relatório final.
Posso? Ora bem, em relação à posição da ANP, penso que ela ficou claramente expressa pelas palavras do Sr. Vice-Presidente Alfredo Monteiro, mas só aqui uma nota, este documento foi um documento consensual no âmbito do Conselho Diretivo, mas obviamente, e como o Sr. Vice-Presidente falou, cada um de nós tem de facto também aqui percepções pessoais em relação ao próprio documento e a todo este processo. E digamos que numa posição pessoal também nós podemos sempre fazer uma interpretação diferente, da mesma forma que é verdade que 2/3 não se pronunciaram, é verdade também que esses 2/3 aparentemente não viram nada contra o processo que levassem a pronunciarem-se de forma diferente àquilo que teve em equação. Só aqui uma nota em relação à senhora deputada Paula Santos. Nós interpretamos este documento como um grupo de trabalho que foi constituído para reavaliar alterações que foram feitas a partir de fevereiro de 2013 e na sequência, de facto, também de um documento que foi assinado pelo governo português em 2011 e que, logicamente, Portugal se comprometeu a poder fazer os desenvolvimentos e, portanto, não está em causa na apreciação dos efeitos deste documento uma apreciação àquilo que foi a ação do governo anterior, porque essa apreciação foi feita, obviamente, em sede das eleições legislativas. Em relação aqui à coerência, eu julgo que nesta matéria que todos pretendemos o mesmo e todos, de facto, temos por objetivo fazer a avaliação dos resultados práticos de um diploma, perceber aquilo que eventualmente correu menos bem, se o que correu menos bem foram mais ou menos coisas, nós, de facto, temos que fazer essa avaliação e propor as reformas, os reajustamentos e as alterações que se entenderem por bem fazer. E se é verdade que às vezes podemos pensar, e é legítimo que o possamos fazer, que eventualmente estas correções não foram ponderadas o tempo suficiente, e se houvesse mais tempo para as ponderar melhor, eventualmente alguns erros que hoje percebemos podiam não ter sido cometidos, também é verdade que se nós muito rapidamente fizermos os reajustamentos sem dar tempo a fazer essas reavaliações, também poderemos aqui incorrer no mesmo erro e obviamente que isso não se pretende. Obviamente que esta é uma competência da Assembleia da República, a ANP está inteiramente disponível neste processo, como eu te peço para colaborar com o Governo, e o objetivo de todos, quer na Assembleia da República, quer os autarcas de Câmara e de Freguesia, é obviamente estar ao serviço das suas populações e criar a melhor ambiência possível para que possa o país continuar a desenvolver-se. Em relação à componente de facto podermos aqui, se será ou não será útil de misturarmos a apreciação daquilo que é os diplomas apresentados em sede da Assembleia da República ou a evolução do grupo de trabalho, eu julgo que a posição da ANP sobre esta matéria foi muito clara no sentido de entendermos que este deve ser um entendimento que deve merecer um consenso alargado entre o Governo e à Assembleia da República e, portanto, julgo que neste momento, em função da data em que foi criado o Grupo de Trabalho, enfim, estamos convencidos que há tempo para se poder fazer os reajustamentos que se concluírem. Não sei quais serão, julgo que se todos soubéssemos quais eram os reajustamentos, não teria feito sentido criar um grupo de trabalho. Se soubéssemos as respostas, certamente que pouparíamos tempo a todos, mas eu acho que, de facto, nesta matéria o Governo tomou uma posição avisada de avaliar, neste caso, esta reorganização das freguesias. Em relação à questão sobre o projeto do decreto-lei do Bloco de Esquerda, nomeadamente em relação ao referendo, de facto a ANP não se pronunciou sobre essa matéria e não queria aqui, de facto, aqui também pronunciar-me sobre ela, só aqui reiterar a inteira disponibilidade da ANP para estar disponível, sempre que o entendam, para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigado.
Uma nota final para afirmar o que disse o Sr. Presidente Armando Varela, que é da disponibilidade por inteiro da Associação Nacional de Municípios, eu diria em todas as circunstâncias e em relação, como tem sido sempre, com a Assembleia da República e uma matéria tão importante. Uma referência em relação ao calendário. Eu há pouco referi, estabeleci um paralelo com o ano de 2013 e com as eleições, onde este calendário foi muito mais apertado. Ou melhor, há condições para ser menos apertado. Portanto, se tivermos aqui um processo que entre a Assembleia da República nas competências próprias e naturalmente em diálogo com o Governo, ou melhor, com a oposição também do Governo, que se refere a este trabalho técnico. Eu creio que não deve em circunstância nenhuma o próprio trabalho técnico, digamos, ser aqui algum obstáculo. Ele deve ser desenvolvido no sentido de contribuir positivamente, não é? Para um processo que nós entendemos e afirmamos como de enorme importância que sejam criadas as condições para que este mapa reposto, ajustado, avaliado, possa estar presente nas eleições de 2017. Portanto, se pensarmos assim, até final do ano, novembro, temos o início do ano, ainda antes, eu diria, da publicação da lei e do processo há 4 anos atrás, ou melhor, em 2013. Portanto, eu creio que haverá todas as condições para um processo de audição às populações. Bom, de facto, todos conhecemos bem para o que foram as dificuldades de 2013. Portanto, nós temos condições, até porque é um processo diferente,
Convenhamos que é um processo diferente, não é? Quer dizer, é um processo onde se ouvem os órgãos, eles estão em condições porque têm essa experiência de avaliação. Nós estamos a falar aqui num quadro diferente que eu creio que era importante sublinhar. É que há uma avaliação muito importante de boa parte do mandato autárquico por parte dos respectivos órgãos autárquicos, que naturalmente conhecem os resultados, podem avaliar, têm a sensibilidade das populações. Esta é uma mais-valia enorme, não é? Quer dizer, nós podemos andar aqui à procura de algo que não tem em conta o que é esta avaliação no terreno. Esta avaliação no terreno é muito importante. Ela foi feita já em parte significativa do mandato autárquico. Portanto, nós acreditamos que é possível um calendário execuível e estável. Obrigado. Obrigado.
Muito obrigado. Damos assim por fim desta nossa audição. Eu gostaria de renovar os nossos agradecimentos à Associação Nacional de Municípios Portugueses pela disponibilidade em dialogar connosco e debater connosco esta matéria e estes projetos de lei em concreto. A questão que foi aqui referida quanto à ausência ainda de parecer formal por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda será dado, os serviços naturalmente tomaram nota dessa circunstância e oficialmente eu próprio enquanto coordenador darei conhecimento ao Sr. Presidente desse facto, naturalmente para uma decisão posterior da própria mesa ou da própria comissão. Nós iremos certamente nos encontrar em breve no âmbito da discussão de especialidade do Orçamento de Estado, a não ser que naturalmente haja outras iniciativas legislativas que obrigue à presença, exija a presença da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Agradeço na pessoa do Sr. Dr. Alfredo Monteiro, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, mas também nas pessoas do Dr. Armando Varela, membro do Conselho Diretivo, e Dra. Fátima Diniz, responsável pelo Gabinete Jurídico da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a vossa presença e desejando naturalmente que um bom resto de dia e uma boa semana de trabalho. A todos os seus deputados, o meu agradecimento pessoal também pela vossa disponibilidade, pela vossa participação. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado.